continue com Escala Brasileira.
É isso aí, gente. Estamos aqui na Escala Brasileira. Que bacana estar hoje aqui com Ulisses Rocha. Tanta curiosidade também, né? Tanto tempo de carreira, 14 álbuns lançados e trabalhando com tanta gente, peso pesado. Só queria lembrar que você que está em Florianópolis, está nos ouvindo em 93,1. Obrigado demais pela audiência. Em Maceió, você nos ouve em 105,5. E em Aracaju, 103,9 é a frequência da Rádio Senado. Continuamos aqui agora com Ulisses Rocha no Escala Brasileira. Ulisses, você falou agora há pouco para a gente da questão de um álbum onde você colocou alguns efeitos no violão, né? É uma coisa que a gente fica curioso para saber, porque geralmente um violão, você pensa na coisa mais acústica, da madeira, da corda, e quando você fala que coloca um pedal de um crybaby, né, uau no violão, vai uau no violão, é algo bem assim inusitado. Então a gente percebe que você não é um cara assim purista, tem que ter aquele timbre do violão, né, de a corda de nylon ali, você faz algumas experimentações, e isso às vezes foge um pouco do que alguns artistas, alguns músicos, não tem que ter o som do meu violão, senão não é o violão. Conta pra gente como que é essa tua relação com o instrumento, assim, né? Você falou pra gente que toca guitarra, que é um instrumento elétrico, que é parecido, mas não é a mesma coisa. Mas voltado pro violão, assim, como você enxerga o instrumento? As limitações, onde ele pode chegar? Você tá sempre experimentando uma nova... Eu não sei se a questão das madeiras, né? Que tem uns caras que são fanáticos por madeira, que tem que ser o jacarandá da Bahia, tem que ser o mogno. Fala pra gente sobre essa questão física do instrumento. Como que você enxerga isso?
Olha, eu acho o violão um instrumento como outro qualquer, na verdade, né? Eu não tenho... é lógico que eu adoro tocar com bons instrumentos, mas não é a minha paixão ficar pensando nisso. O que eu gosto, assim, quando eu pego um instrumento e o instrumento é bom, eu falo, eu quero esse instrumento pra mim. Aconteceu isso recentemente, agora, inclusive, né, em Belo Horizonte, eu experimentei um violão lá do Frederico Herman, adorei o violão, falei, pô, quero um, já encomendei, vai chegar agora no final do desenho. A questão das madeiras, eu sigo o óbvio, né? Todos os grandes violões que eu toquei na minha vida, eles eram feitos basicamente das mesmas madeiras, né? E são coisas clássicas, né? É o jacarandá da Bahia, com faixa e fundo, o tampo de cedro ou abeto, né? O braço de mogno ou cedro e a escala de ébano. Para mim, eu acho, os meus violões todos têm essa configuração, porque eu sei que são as madeiras que dão o melhor resultado. Então, não fico delirando muito, porque eu vou tentar... Não, não. O violão é legal, eu escutei, é bom, bacana. Eu vou lá, pego, estudo, compro, passo a usar e fim de papo, né? Já no aspecto do como eu utilizo o violão, aí é que eu gosto de fazer bem diferente, né? Então, eu sou um cara assim, se tá todo mundo andando por ali, eu vou por ali.
Se todo mundo tá indo pra direita, você vai pra esquerda.
E não é... Sabe aquela... Eu tenho uma sensação muito clara, eu não sei nem se isso é inteligente, talvez eu tivesse que seguir no caminho de todo mundo, né? E fazer parte de um grupo. Mas eu sinto que em arte, em música, você tem o seu espaço mais garantido quando você é diferente de todo mundo, não quando você é igual a todo mundo, né? Uau. Quer dizer, se você é diferente, você tem um espaço que é só seu, né? Se você for igual a todo mundo, você tem que ser melhor do que os outros.
Uhum.
Né? Quer dizer, num cenário onde tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, vai sobressair quem faz melhor aquilo que todo mundo faz. Então, eu tenho um relezinho automático, assim. A moda começa por aqui, opa, vou lá. Né? Não gosto de fazer o que todo mundo faz, eu não gosto de tocar o que todo mundo toca, sabe?
Uhum.
E inclusive no aspecto estrutural do instrumento, quer dizer, pô, todo mundo só toca violão, quem toca violão só toca violão, se tocar guitarra é um pecado, não, então eu também vou manter a minha guitarra aqui, vou gravar um disco usando os dois, né, então eu sempre faço esse tipo de exercício, assim, de tentar ir para um caminho que as pessoas ainda não trilharam, né, quer dizer, não tô tentando aqui ser um músico contemporâneo, não é isso, até porque eu sou um músico bem tonal, né, mas pelo menos na cor do trabalho, na produção, na forma de mostrar, eu gosto de mostrar uma coisa que sai um pouquinho daquele comum, né? Eu vejo muito, principalmente no violão, muita gente tocando a mesma coisa, né? Muita gente, é uma coisa impressionante. E isso é uma coisa que, para mim, no meu jeito de enxergar a música, não, me incomoda, eu não gosto, né? Então, Por isso que eu vou buscando essas experiências com sintetizadores, com guitarras, com repertório, com formações, né? Então, já gravei discos com formações muito diferentes, muito inusitadas. Um deles, o meu disco Quinteto, é um disco que tem uma formação muito diferente. Então, é baixo elétrico, violão, viola caipira, trompete e cello.
Né? Top, hein?
Então, é um trabalho super esquisito. Se você ouve, você fala, mas que formação é essa? Mas, poxa, às vezes é legal você se limitar numa determinada formação, né? Para você fazer um trabalho para aquela formação. E novamente, foi um trabalho que teve a participação daquele cara, aquele meu amigo Ernesto Cirunic. Ele falou, olha, cara, que tal você fazer um disco aí? Mas chama o Valmir Dio, chama o Raif, Dantas Barreto, que eles são caras assim que eu quero me aproximar deles e tal. E aí eu falei, não, vamos fazer um disco aqui desse jeito. Né? E aí a gente escolheu, ele ia fazer um congresso em julho, né? E ele queria que o repertório tivesse uma temática mais junina, assim. Não música necessariamente de festa junina, mas música que tivesse esse apelo, essa característica bucólica, pelo menos na letra, né? E aí a gente levantou um repertório bacana e falei, vamos lá, vamos fazer esse disco aqui. Ficou um disco muito diferente, do qual eu gosto muito, inclusive. Foi muito bem recebido e tal.
Beleza, então vamos escutar uma música desse disco que você falou que busca caminhos diferentes para o teu violão, para a tua música, até mesmo na escolha, não sei se do timbre, né, mas na escolha do próprio vocabulário, enfim. Nesse disco, desse álbum, vamos ouvir alguma que mostre esse teu caminho, assim. Pelo que você disse, parece que o álbum todo vai numa contramão mesmo, né? Já pela formação da galera, assim, pelos músicos que você escalou. Mas vamos escolher uma dessas que você curta para compartilhar aí com os ouvintes?
Esse disco é difícil escolher, porque cada música tem uma característica interessante. Mas tem duas especialmente que elas ficaram com um arranjo muito diferente, assim, muito interessante, que são O Menino da Porteira.
Que a gente fez uma versão do Menino. É um clássico, né? Um clássico da música caipira.
A gente fez uma. Aliás, aqui, a gente vai escolher uma, mas eu vou deixar você escolher. Menino da Porteira é muito bacana. O Blackbird dos Beatles tem uma versão muito legal. E tem uma versão que eu adoro. Uma versão que eu adoro do Trenzinho do Caipira do Glauber.
Uau! Né? Três clássicos. Agora, vamos lá. Vamos pedir para o nosso técnico escolher aqui. Tá bom. Beleza. Vamos
joga com alto aqui cair no chão.
Tá show.
São arranjos assim que eles ficaram muito, muito diferentes do original, entendeu? Isso é uma coisa que eu curto fazer muito, dar essa fugida. Assim.
Tá ok. Vamos nessa então. Vamos lá. Vamos escutar. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.